Amém. Esse mês de maio, a gente havia comentado que a gente ia começar a falar sobre família. Nós íamos falar sobre família. É um mês que é designado o mês da família, não é? Então, todo mês de maio a gente aborda esse tema, esse assunto, para que a nossa casa seja edificada, para que cada dia mais a nossa vida como família seja estabelecida aqui na terra. Nós conhecemos pela palavra de Deus que por um casal tudo foi destruído, que por um casal, Adão e Eva, por conta de uma desobediência, pôs tudo a perder. Mas o Senhor conta com as nossas vidas, como família, como casal, para que tudo novamente volte à maneira que Deus pensou, que Deus planejou, que Deus arquitetou para que acontecesse na nossa vida e na nossa família. Eu não sei se você já constituiu a sua família. Eu não sei se você é casado, tem seus filhos, alguns aqui não, não é? Mas você veio de uma família. E esses dias atrás, na verdade, o ano passado, o Pedro ele deu um presente para minha sogra, um livro cheio de perguntas, não tinha texto, não tinha um histórico, uma história ali contada, mas eram perguntas para que a pessoa, um livro muito bonito, capa dura, muito diferente, e ali falava, vovó, me conte a sua história. E essa semana, como é aniversário do Pedro, minha sogra devolveu o livro com a história contada. E hoje à tarde eles começaram a ler ali, e o Pedro ainda comentou, mãe, como que a avó ela é inteligente, né? Porque ela não teve estudo, e 84 anos, e ela relatou ali de uma maneira tão bonita a história dela, e os meninos começaram a ouvir, e história de luta, de tristeza, algumas coisas já desde a infância dela, né, que começou a história por ali. E os meninos começaram a conhecer mais minuciosamente a história e a família da minha sogra. E ela então começou a falar da onde ela veio, né? Da família dela. E eu pergunto para você, qual é a tua família? Da onde você veio? Todos nós temos um cordão umbilical. Até a Igreja Ágape tem um cordão umbilical, que é a Igreja Ágape de Araçatuba. E ontem à noite nós estávamos lá com parte da família Ágape. A família de sangue, parte da família de sangue e parte da família Ágape. E hoje, então, eu quero traçar com você, ou melhor, costurar, tecer com você uma colcha de retalhos. Talvez porque eu esteja meio inspirada no projeto Mão Amiga, tá? Então, eu falei que eu já costurei um dia, estou voltando agora, mas agora eu quero com você traçar, desenhar uma colcha de retalhos. É interessante que nós estamos vivendo lá em casa, e é novo para mim, estamos quase para casar um filho, é bem novo, nunca casei um. É interessante, é uma correria, uma loucura, mas é uma bênção, é uma delícia viver esses dias. E olhando para o nosso cenário familiar, olhando para o nosso cenário nacional, mundial, a gente vai olhando, e eu quero que você olhe comigo nessa noite, para que a gente olhe os pedaços de colcha de retalho que existem na nossa vida. Situações diferentes. E se eu fosse falar aqui só com mulher, e a gente fosse desenhar uma colcha de retalho, talvez as mulheres escolheriam as suas cores preferidas para fazer essa colcha. Eu tive uma colcha de retalho, eu acredito que muitos de vocês tiveram, não é? E a colcha de retalho ela é muito bem elaborada, ela é muito bonita, ela é muito cheia de detalhes. E o artista que a projeta, o artista que a desenha, já sabe na sua cabeça o que vai acontecer no final daquela colcha. Um lado vai ser liso, com certeza, mas o lado de cima, depois daquele quebra-cabeça montado, vai ficar uma bonita colcha. E eu lembro que as minhas avós fizeram, para cada neto, elas fizeram uma colcha de retalho. E a gente nem sabia que hoje não existiria mais com tanta facilidade. Que nós temos sim na nossa colcha, nós não temos mais. Mas como é bonita a colcha de retalho. E eu vou te levar nessa noite a pensar na tua vida como uma verdadeira colcha de retalho. Porque nós vamos falar da família como uma conquista divina durante esse mês. E aí você fala assim, mas espera aí. Deus teve dificuldade? É muito difícil Deus conquistar uma família? Não. Deus já pensou na gente como família. Deus pensou em nós como uma linda família. Deus pensou na gente para que nós dessemos certo como família. E família para Ele é sonho, é ideal, é plano de Deus. Mas para que a nossa família seja bênção, nós precisamos conquistar isso em Deus. Então a nossa família é uma conquista divina. Só em Deus nós podemos conquistar a nossa família de maneira vitoriosa. Só em Deus nós podemos manter a nossa família, meu som, de uma maneira que a gente seja abençoada. Só em Cristo, só no Senhor a nossa família vai dar certo. Então vamos pensar um pouquinho na concha de retalho, onde várias cores, vários formatos são necessários para que no final seja uma bela de uma concha, que atinja o seu propósito de acolher, de aconchegar, de cobrir, de tirar o frio daqueles que vão usar. Então quando a gente pensa no cenário da nossa família, a gente pode ver os momentos bons e os momentos difíceis que a gente está passando. Hoje a gente sofre com a família do Tiago. Esses dias atrás a gente sofreu com a família do Leonardo, como igreja. E a gente sofre as tristezas da perda de um ente querido de alguém. E como igreja, com a empatia que Cristo nos dá, a gente consegue chorar com aqueles que choram. Isso é divino, isso é de Deus. Nós conseguimos orar e nós conseguimos ser solidários com aqueles que sofrem. A nossa casa, por esses dias, está se alegrando. Semana passada, quem não estava aqui, o pastor Júlio fez um convite para toda a igreja, para estar junto ao Pedro e à Vitória nesses dias. E ele esclareceu aqui a realidade, né? Como que é? A intenção real e a intenção e a real, né? A nossa intenção era que todos estivéssemos juntos, celebrando nesse dia, mas a realidade não é verdade isso. Não é possível, mas a gente fez esse convite, o pastor Júlio explicou. Então, se você não assistiu o culto a semana passada, assiste lá, que aí você vai saber dos detalhes, amém? Semana que vem a gente vai fazer o shabat deles dois e você está convidado. Depois pergunta, pode perguntar para a Júlia, para mim, para a Vitória, como é que vai acontecer. Mas ontem a gente estava lá celebrando com uma parte da família e nos alegrando, porque foi de lá que eles vieram. Há um cordão umbilical, a família Ágape, a nossa primeira família Ágape está lá. Então nós celebramos ontem com eles, a semana que vem nós vamos nos alegrar com vocês. E essa é a bênção de formar, conquistar a família no Senhor, no divino, no eterno. Então nós também conseguimos, em momentos de dor, nos alegrar com aqueles que se alegram. Mas só no Senhor isso é possível, só na família de Deus isso é possível, a gente se alegrar e a gente chorar ao mesmo tempo. E as conquistas das nossas famílias a gente vai atingindo no Senhor. Por quê? Porque família tem sido palco de grande alegria. Família tem sido palco de grandes conquistas, na nossa casa e na sua casa também. Quantas conquistas você tem realizado nesses dias, financeiro, emocional, espiritual, quantas conquistas, começa a pensar nesse pedacinho da tua concha de retalho, nas conquistas que você tem realizado na vida dos teus filhos, na vida da sua vida como esposa, como marido, que tempo bom você tem vivido. Talvez sejam as partes coloridas de um colorido bonito, agradável de olhar, de uma concha de retalho. Mas quantas lutas existem? E eu passo por luta, minha casa passa por luta e eu sei que você também passa. E talvez nesses momentos de luta, a gente pode dizer que são as cores mais escuras, as cores mais sombrias, as cores que talvez a gente quisesse tirar da nossa concha. E a gente olha e fala, não vai dar certo, vai ficar feio, eu não quero isso na minha concha de retalho. Mas ela faz parte. Eu quero parafrasear com você uma música, não vou cantar, mas vou ler essa música de um amigo nosso querido, um pastor querido que canta, e é a composição do seu irmão, e ela é muito linda, o Estênio Márcios, que compôs essa letra, e eu quero ler para você, que diz assim: grande artista, o tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente, fica ali no seu tear. O tapeceiro não se engana. Ele sabe o fim desde o começo. Trança as voltas, mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria. Ela é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Então, eu colocarei aqui, dignificam a Jesus Cristo, aquele que faz a nossa coxa de retalho, aquele que tece as nossas vidas, aquele que cuida das nossas famílias. E o apóstolo Paulo, ele traz um texto que é um dos textos que eu mais amo, que está em Efésios 3, que diz assim: por esta causa me coloco de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Por esta causa me coloco de joelhos diante do Pai, que toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra. E eu te pergunto, hoje você já se colocou de joelho por conta da tua família? Hoje você já se colocou de joelho para orar pela tua família? E aí você pode responder assim: pastora, mal tive tempo de tomar banho para vir para o culto. Você não tem noção da minha correria, da minha vida. Pode ser que você pense assim, fala: me colocar de joelho, pastora, é muito difícil, não dá tempo. Na minha vida é tudo muito corrido. E isso a gente tem ouvido muito nesses dias, né? Como as pessoas têm corrido. Como a tecnologia está uma bênção, se a gente souber usar a nosso favor. Mas nem a tecnologia nos fez correr menos. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente tem facilidade, mais parece que a gente tem corrido nos nossos dias. É assim com você? É assim com a gente lá em casa. A gente corre muito. Então, quando eu te pergunto, você se colocou de joelho hoje? E você, com certeza, eu vou falar a verdade, não me coloquei. Não tive tempo de me colocar de joelho para orar pela minha família. Mas eu me coloquei espiritualmente de joelho. E o Senhor quer que nós nos coloquemos espiritualmente de joelho. E aí sim, então, eu acredito que você vai dizer: sim, pastor, eu me coloquei então de joelho hoje. O meu coração se dobrou diante do Senhor, orando pela minha casa, logo cedo, clamando pelos meus filhos, clamando pelo meu marido, clamando pela minha esposa. Porque família, cadê a família que estava aqui? A família é uma conquista divina. E nós só vamos conquistar bênção para dentro da nossa casa se nós nos colocarmos de joelho diariamente. Pelo nosso marido, pelas inquietações dele, pelas lutas dele. Por ele não ser muitas vezes como a esposa quer que ele seja. Mas aí muitas vezes, como esposa, a gente critica. Quando na verdade a gente deveria se colocar de joelho e clamar para que ele se torne o homem segundo o coração de Deus, para que ele se torne o homem que Deus planejou que ele fosse dentro da sua casa. Quem sabe você, esposa, também não tem se colocado de joelho tantas vezes para clamar pelos seus filhos. Não é? Quantas mães que reclamam e falam: ah, se eu soubesse que ter filho era isso, eu não teria tido. Parece brincadeira, mas é um pedacinho de um tecido, de uma coxa de retalho, que a gente fala: opa, peraí, esse pedacinho não edifica, esse pedacinho não vai deixar a tua coxa bonita. E a tua vida é uma coxa de retalho. E aquele que quer tecer com você e comigo, para que a nossa coxa de retalho seja uma bênção, é o autor da nossa vida, é o próprio Jesus Cristo, porque ele pensou e ele idealizou a nossa família para que fosse um palco de alegrias, para que a nossa família fosse bênção todo dia, desde o amanhecer até o deitar, que a nossa família fosse um lugar, um oásis, um lugar onde tanto pai como mãe, profissionalmente lá fora, passa pelo deserto da vida, mas quando chega em casa no final do dia, encontra um oásis, encontra uma água que dê sedenta. Mas essa conquista a gente só vai encontrar no divino. É uma conquista divina manter a nossa família. É uma conquista divina. Nós temos a nossa casa aos pés do Senhor. Nós temos os nossos joelhos dobrados para que a nossa vida, para que a nossa colcha de retalho cumpra o propósito designada, para que ela seja uma bênção dentro da nossa vida. Hoje você perguntou ou falou para alguém da sua casa, você perguntou se há alguma inquietação, porque às vezes a gente vê um ou outro com uma cara fechada, amarrada, e a gente às vezes critica, mas a gente não chega para perguntar o que está acontecendo. E nós não somos obrigados a saber o que o marido sente, o que a esposa sente, o que os filhos ou os pais estão sentindo. Mas quando a gente entende que é uma conquista divina e que nós precisamos no pé do Senhor, no altar do Senhor, todo dia saber o que o outro precisa para que a gente seja bênção, para que a gente possa ajudar junto tecer uma colcha de retalho, a gente tem disposição em perguntar. A gente tem disposição em ajudar, a gente tem disposição em ceder, a gente tem disposição de melhorar, de renunciar a alguma coisa para que a vida do outro seja bênção. Porque aí o desígnio de Deus, o plano de Deus, o sonho de Deus vai acontecer dentro da nossa casa. E aí algumas vezes a pessoa pode estar olhando do lado do avesso, realmente olha para as nossas casas e fala, gente, que casa complicada é essa? Ou que casa confusa é essa? Ou que casa desajeitada é essa? Como é que estão enxergando a tua casa? Como que os teus amigos têm enxergado a tua família? Às vezes olha e vê só aquele monte de costura, aquele monte de linha sem ponto e pensa, isso daqui não vira, isso daqui não vai dar certo. Ou quando olham para a tua colcha de retalho, consegue ver o lado bonito, consegue ver o outro lado, porque aquele que tece a nossa vida, aquele que cuida da nossa colcha de retalho, é ele que está ali, junto com a gente, a quatro mãos construindo a nossa casa, construindo a nossa família. Aí o plano divino, que já deu certo no céu, já deu certo na família do céu, vai dar certo na família da terra. Esse é o sonho do Senhor. E aí o apóstolo Paulo fala, por esta causa me coloco de joelho diante do Pai, de quem toma toda, o nome de toda a família, tanto no céu. Nós temos o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que é nossa família. Que você tenha e acredite nessa identidade que você tem como filho. Você faz parte, eu faço parte da família do céu. E isso é bênção. Nós não estamos sozinhos. Por isso nós conseguimos chorar com os que choram. Por isso nós conseguimos nos alegrar com os que se alegram. Por isso a gente consegue celebrar a vitória do outro. Por isso que a inveja não toma conta do nosso coração quando o outro conquista. Que as nossas famílias orem por outras famílias para que conquistem também. Que a gente não fique focado na nossa casa, na nossa família, na nossa conquista, mas que a gente aprenda no Senhor a orar e abençoar a outra família. Enquanto a gente cuida das causas do Senhor, enquanto a gente cuida da colcha do outro, ajudando, dando linha, ajudando com tecidos bonitos, tirando aquele retalho sujo, roto, rasgado. Porque é assim que a gente é família, ajudando um ao outro. Enquanto a gente faz isso, o Senhor nos capacita e montando a nossa colcha de retalho. O Senhor nos capacita e cuidando da nossa família, da nossa casa. E o apóstolo Paulo fala, tanto a família da terra como a família do céu. Aqui na terra nós temos a nossa família. E ontem nós estivemos lá com a nossa, essa parte da colcha de retalho, bonita, legal de ver, cores vibrantes, cores alegres. Mas às vezes nós temos o outro lado, onde a gente tem que chorar, onde a gente tem que estender a mão, onde a gente tem que pôr a mão no bolso, onde a gente tem que ajudar. Eu lembro que a minha irmã, ela, não sei se você lembra, um tempo atrás, que era Araçatuba foi atacada por vários, foi invadida por vários bandidos. Vocês lembram disso? E Araçatuba foi invadida por carros de bandidos mesmo, não teria outro nome, de homens que colocaram pessoas como escudo vivo. E eu lembro que de madrugada minha irmã me ligou, porque ela morava no centro da cidade, e o prédio onde ela estava, onde ela morava, estava sendo baleado. E ela ficou ali horas. Aquele pessoal daqueles prédios ali do centro, perto dos bancos, não podiam descer. Ela passou por momentos de terror. E a gente orando com ela no final, na madrugada, no começo da madrugada, orando porque eles estavam deitados embaixo da mesa, com medo daqueles terroristas, daqueles bandidos que estavam lá fora bombardeando a cidade com metralhadoras, com fuzil. Foi uma loucura. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui tão perto de nós, de lá de onde eu vim. E minha irmã sofreu, então, momentos muito difíceis. E ela ficou um período sem água. E a gente aqui orando pela vida dela e de tantas pessoas que a gente conhecia. A Igreja Ágape também, lá no centro da cidade, também recebeu algumas balas ali nas suas paredes. E a gente orando e sustentando. E eles estavam passando por um momento difícil. Agora, minha irmã está morando lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E nós estamos orando pela minha irmã, e ela pretende vir para o casamento do Pedro, que é um momento bonito da nossa casa, mas nós temos vivido agora esse momento difícil da nossa família. Com a minha irmã lá sofrendo, toda aquela situação de enchente, a igreja onde ela frequenta alagada, a casa do pastor alagada, e a gente acompanhando a vida dela. E aí a gente fala, meu Deus, que coxa de retalho é essa que o ser humano vive? Onde dias são bonitos, alegres, felizes, festivos, coloridos, mas onde há momentos de dor, momentos de escuridão, momentos sombrios. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. E onde está Jesus nisso tudo? Talvez você se pergunte. Onde está Deus vendo tudo isso? Deus se encontra no mesmo lugar onde ele estava quando ele entregou Jesus Cristo para morrer pela minha vida e pela tua vida, para que a nossa coxa de retalho, mesmo que tendo momentos difíceis, mesmo que tenha pedaços sombrios, a nossa coxa de retalho cumpra o propósito para que ela foi proposta. Amém? Jesus Cristo já fez por nós, Jesus Cristo já nos amou, Jesus Cristo já se entregou pela nossa vida, Jesus Cristo já curou as nossas dores. E nós precisamos acreditar, nós que precisamos viver para isso, viver por isso, viver em função disso. E aí o apóstolo Paulo, ele continua, para que a gente se coloca de joelho? Para que, segundo a riqueza da glória do Senhor, Ele nos conceda que sejamos fortalecidos com poder, mediante o Seu Espírito, no nosso homem interior. E assim habite Cristo no nosso coração pela fé, estando nós arraigados e alicerçados em amor. Efésios 3 diz isso para nós. Efésios 6 nos ensina isso. E eu vou ler novamente para que você preste atenção no amor de Deus, do nosso Pai, cuidando dos pedaços da nossa vida, cuidando dos detalhes da nossa vida, cuidando das cores da nossa vida. Então o apóstolo Paulo, divinamente instruído, nos instrui assim. Efésios 3, de 14 a 21, diz: por esta causa me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma todo o nome da família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no nosso homem interior, e assim habite no nosso coração pela fé, estando nós arraigados e alicerçados em amor, a fim de podermos compreender com todos os santos. Por isso que nós oramos, por isso que nós fortalecemos aqueles que estão longe de nós, por isso que nós oramos por eles, para que eles sejam fortalecidos no homem interior, no espírito deles, o Espírito de Deus tenha espaço para entrar e acolher e cuidar e zelar, para que os momentos difíceis, nublados, terríveis das vidas deles, sejam inspirados pelo Espírito do Senhor para que eles sejam fortalecidos. É assim no nosso momento de dor, é assim no nosso momento de luta. São os pedacinhos da coxa que nós não queremos que faça parte da nossa história, da nossa arte. Mas o Senhor está com a gente nesses momentos, porque habitando Cristo no nosso coração pela fé, nós, estando arraigados e alicerçados em amor, nós poderemos compreender juntos, irmãos em Cristo, nós poderemos compreender junto com os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Então é muito gostoso, é muito legal no momento de festa a gente ser tomado da plenitude de Deus. Tudo vai bem, tudo é gostoso, tudo é divertido, é um abraço, é um sorriso, é um carinho. Na hora de festa é aquele pedacinho que a gente coloca na nossa colcha de retalho com alegria. Mas quando as coisas não vão bem, a gente, nesse momento, mais ainda a gente precisa do outro. Porque muitas vezes aquele pedaço vai fazer parte, sim, da nossa colcha. E muitas vezes é um detalhe que faz parte do quebra-cabeça da nossa vida. Mas quando nós entendemos que nós estamos rodeados pelos santos, e não é santo que a gente lê na folhinha, no santinho, não. É a Santa Vilma, é a Santa Juliana, é o Santo Saulo. É o Santo André, esses santos, e cada um, fala aí, fala o teu nome, eu sou santo, fala o teu nome. Amém. O Senhor diz que nós somos santos, e Ele nos vê como santos, aí Ele fala, viva como tal, porque é conosco que os nossos irmãos vão contar. Não só lá no Rio Grande do Sul, porque a gente está podendo fazer pouco por eles, mas aqui, dentro da nossa casa, muitas vezes a gente precisa aqui um do outro. Então o Senhor conta conosco, com esses santos, para que um ajude o outro a entender a largura, comprimento, altura, profundidade do amor de Deus, que é grandioso. Porque na hora do luto, na hora da dor, a gente pode se esquecer que Deus é amor. Apesar da luta, apesar da dor, parece que Deus está tirando algo, não. Faz parte desse contexto, faz parte dessa vida, porque a conquista divina já aconteceu. A nossa família já foi conquistada pelo Senhor, mas a gente está aqui para se sustentar, para se ajudar, para se acolher, para se abraçar na hora da dor também. Porque na hora da alegria é fácil, mas na hora da dor nós precisamos ter a ousadia de falar, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom, Deus continua nos amando. E aí o apóstolo Paulo continua, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém? Essa é a oração do apóstolo Paulo. E quando eu falei que a gente também vê um contexto nacional, a gente, e hoje na internet foi terrível, né? Hoje a gente, eu mesmo nem quis olhar algumas coisas, porque foi terrível as críticas, as loucuras, acerca do que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Não sei se você gosta de Madonna ou não, né? Na verdade, eu mesmo não sei, não conheço as músicas, sei que ela até canta bem. Não vi muita coisa, porque não me diz respeito, não me interessei por isso. Mas algumas coisas, muito por cima, que eu pude ver, que absurdo, que loucura, que terrível, que terror, tudo aquilo que foi visto ali. Né? Algumas cenas que eu vi na internet, eu fiquei envergonhada. Mas eu falei, Deus, que pedaço sombrio da humanidade. Não ela em si, não a cantora, não a artista, mas toda aquela idolatria, todo aquele gasto, toda aquela loucura. Não estou aqui para criticar, nós não estamos aqui para criticar, mas a gente vê que disfunção que o ser humano tem. Que coisa complicada, que pedaço sombrio da humanidade, onde pessoas são adoradas com tanta veracidade, com tanta vontade. E quantas vezes o nosso Deus não é adorado da mesma maneira? Quantas vezes Jesus Cristo não é tão ovacionado como muitas vezes homens são ovacionados? E Deus não nos fez para ser adorado. Nem artistas, nem pintores, nem pastores, nem padres e nem ser humano algum existe para ser adorado. E isso é um pedaço escuro da humanidade. É um pedaço escuro da coxa de retalho. Porque homens não nasceram para ser adorados. Jesus Cristo, sim. Jesus Cristo nasceu para ser adorado. E ontem a gente, então, viu quantas famílias ali envolvidas, quantas pessoas, quantos filhos, quantas mães, quantos pais ali adorando muitas vezes, ovacionando um artista, uma cantora. E aí a gente olha e fala, Deus, o Senhor merece muito mais, o Senhor é muito maior, o Senhor deve ser adorado. E quando nós então nos debruçamos e adoramos ao Senhor, quando nós entendemos isso, que nós podemos orar pelos nossos irmãos, pelos filhos de Deus que têm sofrido a loucura que estão sofrendo lá no sul, a gente fala, que momento difícil da coxa de retalho de muitas vidas. Quantas famílias sendo levadas de uma maneira absurda através daquela água, através daquelas contaminações, da falta de tantas coisas. E nós podemos agradecer a Deus, porque a nossa casa está em pés enxutos. A nossa casa está guardada, mas o mínimo que nós podemos fazer é nos colocar de joelhos, clamando por aquela família da terra que está sofrendo. Amém? Aí quando a gente vai então para um cenário mundial, aí a gente podia ficar a noite toda conversando aqui. Que momento difícil que o mundo está vivendo. Quanta guerra, quanta luta, quanto pedacinho escuro de tantas coxas de retalhos. Quantas famílias sendo destruídas. Que Deus tenha misericórdia. E que Deus nos ajude a conquistar a nossa família nos pés do Senhor. Que Deus nos ajude a ser referência de família para tantas famílias que estão destruídas. Que a gente leve o amor de Cristo e a verdade de Cristo para que os jovens conheçam Cristo, para que as esposas conheçam Cristo, para que os maridos revelem Cristo, em nome de Jesus. Então, meu querido, minha querida, esse mês nós vamos estar falando sobre família. Esse mês nós vamos estar instruindo, à luz da palavra de Deus, como é que a nossa casa pode ser abençoada. Não é a nossa, minha e do pastor, é a nossa, como servos de Deus, como irmãos em Cristo. Como que as nossas casas podem ser abençoadas? E o primeiro ensino é: conquista a tua casa todo dia. Conquista a tua casa diariamente nos pés do Senhor. Conquista o teu casamento todos os dias nos pés do Senhor. Conquista a tua vida como filho. Todos os dias nos pés do Senhor. Conquiste a tua família como marido, como esposa, todos os dias, ajoelhados diante do altar. Que os nossos palcos, que as nossas famílias, que as nossas casas sejam palcos de alegria, sejam palcos de unidade. Quando algum de nós da nossa casa, tanto espiritual como casa física, se algum de nós está vivendo um pedaço difícil da nossa coxa, que nós sejamos a mão amiga. Amém? É mais do que um projeto, é um estilo de vida. Que nós sejamos a mão amiga a começar dentro da nossa casa, para que a nossa família seja conquistada de maneira divina. Que você, homem, seja um homem de Deus, em nome de Jesus. Que você se espelhe em Jesus Cristo, que renunciou tanto por amor à sua família, a família da fé. A família do céu se entregou para que a família da terra vivesse bem. Então, se nós não estamos vivendo bem, não é a culpa da Trindade. A culpa é nossa. Porque alguma coisa nós não estamos fazendo. Nós estamos deixando a nossa coxa ser pintada mais com trechos ruins, com trechos escuros. Então, que em nome de Jesus, você seja um marido que cumpra o teu papel. A Bíblia ensina. A Bíblia ensina. A igreja ensina. Nós estamos aqui para ensinar, porque nós estamos aprendendo também. E o que dá certo, a gente passa para frente. O que não dá, a gente corre para o altar e vai aprender do Senhor. Que você, homem, seja um homem de Deus para a sua casa. Seja um sacerdote que apresente a sua casa todos os dias no altar do Senhor. E traga Deus para dentro da tua casa. Essa é a função do sacerdote. Aí você fala, opa, então é a função do pastor? Não, não. Você, marido, é sacerdote da tua casa. Amém? Que você traga Deus para dentro da tua casa e que você apresente a tua família para o Senhor. Que você, esposa, seja esposa sábia, virtuosa. Ore para que eu seja também, enquanto eu oro para que você seja também. Que nós sejamos mulheres sábias, que levemos a sabedoria para dentro da nossa casa, sendo virtuosa para os nossos maridos, sendo aquela mulher ajudadora, adjutora, aquela mulher idônea que coloca o marido para cima, que coloca o marido na função dele de sacerdote. E se você, marido, for sacerdote, vai ser muito fácil a sua mulher se submissa à sua missão de amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, ajoelhe-se diante do Senhor todos os dias e ore pela tua casa. Ore, ore pela tua esposa. Esposa, seja essa facilitadora da vida do seu marido. Não seja uma mulher emburrada. A palavra de Deus diz que é melhor morar e viver no fundo do quintal do que dentro da casa com uma mulher rixosa. Não seja uma mulher rixosa para que você não coloque teu marido para fora de casa. Filhos, honre o teu pai. Eu sou filha. Você é filho. Você veio de uma família. E a palavra de Deus diz para nós, filhos, que nós devemos honrar os nossos pais no Senhor. Então, se os teus pais, se os meus pais nos pedem alguma coisa que honra o Senhor, nós temos que dizer sim. Nós devemos fazer para honrar os nossos pais. Amém? E pais, não provoque a ira dos filhos. Não provoque a ira dos filhos. E aí você fala, mas como, pastora, eu provoco a ira dos filhos? Muitas vezes, sendo na igreja, mostrando um pedacinho da coxa de retalho bonita, uma cor gostosa de olhar, e dentro de casa sendo um carrasco, sendo uma mãe ruim, que provoca a ira dos filhos. Então, que Deus nos dê graça e sabedoria, como esposa, como marido, como pais e como filhos. Amém? Em nome de Jesus. Não falte esse mês. Nós vamos estar trabalhando cada uma das suas funções. Homem, mulher, filhos e pais. Nós vamos trabalhar cada uma da missão que Deus estabeleceu para a gente, como família na terra, para que a nossa conquista diária seja feita nos pés do Senhor. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar? Nós vamos participar da ceia do Senhor. Família unida fica junto na hora da alegria. Família unida fica junto na hora da luta. E nessas horas, tanto boas quanto ruins, a gente vai conhecer a largura, a profundidade do amor de Deus por nós. Amém? Família unida permanece junto na ceia do Senhor. Que bom que você veio, que bom que você está aqui.